As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Em Tomar, um homem de 31 anos foi detido pela polícia judiciária e está já em prisão preventiva. Estão em causa suspeitas de prática de abuso sexual de crianças. Num esclarecimento enviado à redação, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria refere que a denúncia foi feita por uma menor, sublinhando ainda que, aproveitando a situação de proximidade com a vítima, o suspeito, nos últimos 3 anos terá praticado vários atos sexuais de relevo, obrigando a criança ao silêncio e a nada dizer. Entretanto, por aquilo que a redação apurou, o homem e a criança residiam na mesma habitação, ainda que os laços familiares não sejam considerados como fortes. Tudo aponta que o suposto agressor, que seja padrasto da vítima, o detido, de 31 anos de idade, é sucateiro.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública capturou um homem de 51 anos condenado por tráfico de droga e ainda por conduzir sem carta. O indivíduo estava foragido à justiça há 7 anos e foi apanhado na cidade do Entroncamento, onde está atualmente a residir. Num esclarecimento enviado para a redação, o Comando Distrital da PSP refere que a captura aconteceu na sequência da operação planeada do controle de suspeitos, sobre o qual pendia um mandado de detenção para cumprimento de 3 anos e 4 meses de prisão efetiva. Após cumpridas as formalidades legais, o detido foi conduzido e entregue no estabelecimento prisional de Torres Novas para cumprimento da pena de prisão.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
À semelhança do que acontece um pouco por toda a região do Médio Tejo, também ao Concelho de Tomar vão chegar descontos relativos aos bilhetes dos transportes públicos, neste caso, em concreto, aos conhecidos transportes urbanos, os TUT, e ainda nas ligações feitas pela rodoviária do Tejo, no Concelho e entre Concelhos do Médio Tejo, em especial aqueles que possuem circuito urbano, com descontos que podem ir até aos 40%. A diminuição no preço dos passos destes citados serviços vai fazer-se notar já a partir de segunda-feira, ao passo que as ligações via ferroviária entre Tomar e a área metropolitana de Lisboa, Vila Franca de Xira, no caso, também irão sofrer uma diminuição de preços na ordem dos 40%, mas só a partir de 1 de maio, uma vez que ainda decorrem negociações com a CP. Entretanto, a autarquia nabantina já avançou com o tarifário para os TUTs, onde o passe normal, por exemplo, ficará a 8,5 euros, contra os atuais 10 euros. O passe CCD passará dos 8,50 euros para 5,95 euros. O passe estudante, terceira idade, mobilidade condicionada, ficará em 5 euros, enquanto os passes 4,18 escalão A terá um preço de 3,40 euros, e os 4,18 restantes alunos será de 6,40 euros.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O cortejo do rapaz, um dos momentos altos da festa dos tabuleiros, irá contar com cerca de 1.600 crianças, um número que supera mesmo a participação no cortejo principal e que demonstra a crescente importância e adesão a um desfile que honra o passado, mas que também garante o futuro. Maria João Moraes, mordomo da festa dos tabuleiros, em entrevista à ERTE, assegurou que a comissão, apesar de não ter grande margem de manobra financeira, oferece as coroas, cestos e cestas, o papel e ainda o tecido para os vestidos das meninas. Não queremos que ninguém fique de fora, por falta de capacidade económica, garantiu a mordomo.
O cortejo dos rapazes, que se fizer só para informação, a nível de crianças, teremos à volta de 1.600 crianças.
1.600 crianças.
1.600 crianças que andam nas escolas, nas escolinhas, como eu digo, que é os jardins de infância, nos diferentes agrupamentos, andam a trabalhar os pais, também muito empenhados e animados, assim como os professores, porque faz parte do projeto que eles têm, do projeto educativo que têm para este ano. Por isso vamos ter as crianças de manhã no cortejo dos rapazes.
Permita-me, ainda a propósito deste cortejo, qualquer criança poderá participar independentemente de ter ou não condições financeiras para os trajes, para efetuar os tabuleiros?
Qualquer criança pode participar. A nossa festa é uma festa de inclusão também. Habitualmente a comissão não tem muita margem de manobra para despesas. Como sabe, nós vivemos ou sobrevivemos com os fundos a que e as empresas que nos vão apoiando, e temos dois parceiros, que é o caso da Sonai Continente e é o caso da Central Cervejas, que vieram de imediato ao nosso encontro. Temos o apoio logístico e também pecuniário que vem da parte da Câmara, e este ano nós decidimos que o cortejo que menos apoiamos é sempre o cortejo dos rapazes. Não vivemos num concelho em que as condições económicas sejam ótimas ou mesmo razoáveis para alguns. Na última festa nós optámos por comparticipar ou por oferecer as coroas e os cestos e as cestas aos alunos que tinham escalões A e B nas escolas. Este ano oferecemos a todos. Oferecemos as coroas, os cestos, as cestas, o papel, como é habitual, e no caso das meninas, também oferecemos as meninas que têm mais dificuldades, para que possam estar presentes, para que não fiquem crianças de fora, que era o que nos incomodava e que estaria contra o espírito da própria festa, oferecemos também o tecido. E, entretanto, sabemos que as mães acabaram por se organizar, porque há mães que são costureiras, pois essa disponibilidade está a acontecer. Há presidentes de junta que tomam a seu cargo a feitura ou as despesas com os vestidos para essas meninas e com as rendas, aquilo que já não podemos nós acrescentar. Exato. Mais. Uhum. Por isso, estão todos, sejam os meninos que tenham uma mobilidade reduzida, todos participam, todos têm de participar. É esse o espírito.
Face às previsões meteorológicas, que apontam para um significativo aumento do risco de incêndio florestal no território continental, e considerando a decisão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que determinou a passagem do dispositivo especial de combate a incêndios rurais ao estado de alerta especial amarelo em todos os distritos, os ministros da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural assinaram um despacho que determina a declaração de situação de alerta. Desta forma, serão implementadas medidas de caráter excepcional, a exemplo da elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos, dissuasores de comportamentos de risco e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas. Proibição da realização de queimadas, de queimas e sobrantes, de exploração agrícolas e florestais e de ações de gestão de combustível com recurso à utilização de fogo. Dispensa dos trabalhadores dos setores público e privado que desempenham cumulativamente as funções de bombeiro voluntário, nos termos do artigo 26º do Decreto-Lei 247/2007, a situação de alerta abrange todos os distritos do continente até às 23h59 do dia 31 de março, ou seja, até este domingo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com uma dotação de 870 mil euros, está já na sua fase final de preparação para o arranque o plano de apoio à redução tarifária no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O plano foi alvo de uma apresentação à comunicação social nesta segunda-feira, numa sessão onde marcaram presença a Presidente da CIM, Anabela Freitas, e o Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal, Miguel Pombeiro. Como referiu na altura a Presidente da CIM, Anabela Freitas, esta entidade vai alocar 60% da dotação disponível diretamente para a redução do tarifário, sendo que o restante será investido no aumento da oferta do serviço e na extensão da rede. Anabela Freitas referiu que já a partir de abril o plano começa a ser aplicado ao setor rodoviário. Quanto ao ferroviário, essa redução terá lugar a partir só do mês de maio.
Como sabem, aquilo que tem vindo a público é que se inicia a 1 de abril. Dizer-vos que, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa está há 2 anos a trabalhar nesta matéria, com um quadro de pessoal exclusivamente para esta matéria. Algo que nenhuma outra comunidade intermunicipal tem possibilidade. E, portanto, estes são os timings, com uma correção que eu aqui vos vou dizer. Na redução tarifária e nas assinaturas do serviço ferroviário, a aplicação dos 40% de desconto nas assinaturas normal e jovem, o que está previsto é entrar em vigor a 1 de maio. Portanto, atenção, que a CP vai ter que fazer, aqui é essencialmente CP, vai ter que fazer a alteração da sua faturação e, portanto, há aqui um trabalho ainda a desenvolver. Na redução tarifária nas assinaturas do serviço rodoviário, aplicação de 40%, portanto, lá está, aplicamos a mesma redução quer ao ferroviário, quer ao rodoviário, a partir de 1 de abril, já, portanto, próxima semana. Na redução tarifária, no serviço de transporte a pedido, portanto simplificámos, colocámos apenas 3 tarifários, haviam 4, não era? 4?
Sim,
4 tarifários, portanto simplificámos para 3. Aquilo que é a redução média serão os 40%, sendo que atinge num dos escalões uma redução de 47% e estamos em condições de começar a aplicar a 1 de abril. No caso da redução tarifária nos espaços urbanos, e relembro, são apenas 4 concelhos que têm transportes urbanos, estamos em condições de, a 1 de abril, aplicar em Tomar e Abrantes. Em Troncamento e Torres Novas aplicarão no máximo até 1 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha é um dos 10 municípios fundadores da RSTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos. A nova empresa intermunicipal, responsável pela recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, criada em fevereiro de 2019. Após a aprovação na reunião do Executivo Camarário, em fevereiro último, a adesão foi também já aprovada em sessão da Assembleia Municipal. A RSTJ vai assim suceder à Resitex, Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo, uma associação de direito privado que foi extinta na sequência deste processo. Além de Vila Nova da Barquinha, integram a nova entidade os municípios de Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golgã, Torres Novas, Tomar, Santarém e Chamusca, local da sua sede social e instalações no Ecoparque do Relvão. A sociedade tem por objeto não só a exploração e gestão de resíduos urbanos, como também da limpeza urbana. Exerce atividade no âmbito das energias renováveis e valorização energética obtida a partir de resíduos. Pode ainda exercer funções na área dos sistemas de informação geográfica, defesa ambiental e outras atividades inerentes à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos e outras espécies.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mais exótico festival gastronómico de Ferreira do Zêzere está de regresso. Trata-se do Festival Gastronómico do Lagostim de Rio, que se prolonga até 28 de abril. A 12ª edição conta com a participação de 6 restaurantes e 3 estabelecimentos de tapas e doces do concelho, com emendas e petiscos irresistíveis. Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zêzere, relembrou que este festival foi o primeiro dentro do quadro organizativo do concelho, não deixando de destacar o incremento do turismo chinês às custas da citada iguaria.
Podemos esperar mais um grande sucesso gastronómico. Este festival foi o primeiro festival gastronómico que o município de Ferreira do Zêzere lançou, portanto, já vai na 12ª edição. E de edição em edição tem vindo sempre a aumentar a sua notoriedade e diria que, portanto, neste momento é um dos festivais sempre mais aguardado aqui na região centro do país. Temos sempre público que vem desde o norte a sul, portanto, passando aqui também por alguns estrangeiros que também já começam a descobrir aqui o nosso festival, principalmente os turistas chineses, que foi um fenómeno que começou a surgir há cerca de 2 anos atrás e que tem vindo também a crescer. Portanto, temos tido um aumento de turismo chinês aqui no nosso território, fruto do Festival do Lagostim, porque é uma iguaria que eles adoram e que têm disponível, portanto, é um dos pratos também que eles utilizam na China, e aqui conseguem ser surpreendidos pela positiva, porque o nosso lagostim é diferente de todo o outro lagostim que existe. Portanto, é um lagostim de águas límpidas, é um lagostim que não tem lodo, portanto, é um lagostim que é muito, muito apreciado e muito bom para confeccionar e que está aqui à nossa disposição. E os nossos restaurantes, como grandes cozinheiros que também temos, grandes chefes de cozinha, conseguem prepará-lo como ninguém, também fruto dos sucessivos festivais e de um aprimorar sempre de novas receitas, que têm realmente feito aqui a diferença e que é surpreendente, mesmo para quem já conhece o festival, porque de ano para ano os pratos vão variando, vão mudando, vão melhorando, e quem já esteve no festival em anos anteriores consegue ser sempre surpreendido, porque há sempre novidades e há sempre algo novo a provar. E pronto, é algo que é, digamos, uma iguaria diferente, só mesmo em Ferreira do Zêzere é que é possível encontrar. Portanto, é algo que é único e nosso, começou um pouco por brincadeira, mas que se tornou num grande sucesso.
Então até 28 de Abril, sextas, sábados e domingos, é isso?
Exatamente. Aconselhamos que, assim como também aconselhamos nos outros festivais, mas neste em particular, em que façam reservas prévias, porque os restaurantes, por norma, estão sempre cheios, E se for feita a reserva antecipada, será fácil reservar mesa, principalmente se forem grupos muito grandes. Se for um grupo familiar, torna-se mais fácil. No entanto, se for um grupo de empresa, se for um grupo de amigos, daqueles grupos que se costumam reunir de 15 em 15 dias ou todos os meses para provar pratos diferentes, é aconselhável fazer reserva antecipada. Informar também, neste caso, toda a audiência, que é possível também fazer também marcações durante a semana. Este festival tem essa particularidade, portanto, está disponível aos fins de semana, mas caso pretendam, caso tenham maior disponibilidade em trazer um grupo num dia de semana, os nossos restaurantes estão também preparados para isso e é possível marcar portanto, em qualquer um dos dias, desde que seja feita a marcação antecipada.
Por ocasião do Dia Mundial do Teatro, o município de Ferreira do Zêzere apresentou o cartaz e divulgou a programação da 4ª edição do Festival de Teatro Ivone Silva. Esta aposta cultural nasceu em 2016 em homenagem ao vasto trabalho da grande artista de teatro e televisão Ivone Silva, natural de Paio Menos, aldeia do concelho de Ferreira do Zêzere. O evento tem como vertente principal o teatro cómico, área intimamente ligada à carreira desta ícone do teatro em Portugal e conta com peças de projeção nacional. O programa vai decorrer no Cine Teatro Ivone Silva, em Ferreira do Zêzere, com início a 27 de abril, com a produção Quero Ir para a Ilha, com o elenco de atores nacionais Carlos Areia, Patrícia Candoso, Ana Ferreira, João Amiano e Rosa Bela, que promete uma viagem cómica e, ao mesmo tempo, musical, inspirada na revista à portuguesa. No dia 26 de maio, pelas 16 horas, o destaque vai para a peça infantil O Feiticeiro de Oz, uma peça emblemática para os avós e pais assistirem com as crianças. O festival termina depois em grande, no dia 22 de junho, pelas 21h30, com a produção teatral Volta a Portugal em Revista, que conta com os atores consagrados António Calvário, Natalina, José e Isabel da Mata, acompanhados por Gonçalo Brandão, Raquel Caneca, Ricardo Miguel e Sara Inês. Os bilhetes estarão à venda, em breve, na Tesouraria da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da programação complementar da Semana Santa, o espaço Cada Terra, no Sardual, vai acolher entre 5 de abril e 9 de junho a exposição Projeto Capela 2019, realizada há 18 anos. O projeto é exposto no espaço Cada Terra pelo 6º ano consecutivo, resultando num conjunto de trabalhos realizados pelos alunos do agrupamento de escolas do concelho, alusivos aos tapetes de flores da Semana Santa. Entre os cerca de 130 trabalhos selecionados para exposição, um será escolhido para ser executado no chão da Capela do Senhor dos Remédios. Na inauguração da exposição, que terá lugar a 5 de abril pelas 17h30, serão entregues os diplomas aos participantes do concurso. O projeto Capela é enquadrado pelo agrupamento de escolas de Sardual e tem o objetivo de estimular a criatividade e sensibilizar para a importância de se manterem as tradições no concelho, envolvendo os alunos na Semana Santa e numa tradição secular.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma vez mais, o município de Ourém adere à Hora do Planeta, iniciativa da Organização Global de Conservação da Natureza do Fundo Mundial para a Natureza. Dia 30 de março, entre as 20h30 e as 21h30, o município irá desligar as luzes do edifício do Espaço do Conselho, do Castelo de Ourém, do Jardim da Praça do Município, da Rotunda do Ribeirinho, do Posto de Turismo de Fátima, também da Rotunda dos Peregrinos e ainda da Rotunda dos Pastorinhos. A Hora do Planeta é uma iniciativa global ambiental contra as alterações climáticas em que indivíduos, empresas, governos e comunidades são convidados a desligar todas as luzes interiores e exteriores dos edifícios e monumentos emblemáticos das cidades e também das residências particulares durante 60 minutos, mostrando assim o seu apoio a esta ação ambientalmente sustentável.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com José Rogério.
Março é o mês da proteção civil. E neste âmbito, a autarquia tumarense promoveu recentemente duas importantes atividades na Biblioteca Municipal. Um encontro sobre o tema das alterações climáticas e depois um seminário sobre a problemática dos riscos. A importância destas atividades residiu no facto de serem tratados problemas que interferem diariamente com a vida dos cidadãos, nomeadamente com o seu bem-estar ou mal-estar, com o ambiente e clima favoráveis ou desfavoráveis à saúde humana, com os riscos e perigos ou a ausência deles para o cotidiano dos cidadãos, com a prevenção ou falta dela perante situações urgentes e de calamidade, entre outros problemas. Ora, face a temas tão emergentes, abordados nestas ações da Proteção Civil, foi constrangedor verificar a ausência de pessoas e instituições tomarenses que depois, na eventualidade de ocorrerem quaisquer danos ou problemas graves, rapidamente correrão para as redes sociais a lamentar, a protestar e a reivindicar as medidas de prevenção ou de proteção que agora desprezaram. No fundo, até parece que as opções estão invertidas, pois, para assistir às manifestações carnavalescas, os cidadãos mobilizaram-se em grande número, mas para assistir aos esclarecimentos, aos alertas e aos avisos da Proteção Civil e dos Bombeiros, os cidadãos ignoraram totalmente as informações transmitidas. Mas voltando ao conteúdo das duas atividades, importa sublinhar que atualmente já temos mais pessoas deslocadas no mundo pelos fenómenos climatéricos extremos, cerca de 19 milhões, do que em resultado dos conflitos e guerras, cerca de 9 milhões. Depois, os cidadãos terão que estar preparados para conviver com um ambiente marcado pelos efeitos das ondas de calor, das secas, das chuvas intensas e inundações, dos ventos fortes e ciclónicos, dos tornados e furacões, entre outros eventos extremos. De facto, o resultado das alterações climáticas já está a afetar a vida das pessoas e das comunidades devido às doenças, às morbilidades, às epidemias, à mortalidade, à escassez de bens alimentares e à falta de água potável em muitas regiões do globo. Em resumo, apesar da ciência e da medicina darem excelentes contributos para o aumento da esperança média de vida do ser humano, as alterações climatéricas estão a dar sinais de contribuírem para a redução da esperança média de vida das populações.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.